agora mais um campeão de audiência.
O podcast do fim do mundo.
Você já parou pra pensar que a sociedade brasileira tá um pouco perdida e a gente tá com muita dificuldade de entender o que tá acontecendo e toda hora as coisas mudam? Todo dia tem uma informação nova, todo dia tem alguém se perdendo, todo dia a gente descobre que encontrou alguém que era totalmente diferente daquilo que a gente esperava. E as pessoas parecem que querem nos surpreender, porque elas mudam muito mais rápido do que elas mudavam antes. As pessoas estão tendo tempo de estar com elas mesmas, e isso virou um problema, porque nunca estivemos tão próximos de nós. No episódio de hoje, eu trouxe um amigo que é especialista em vários assuntos, mas ele é um entusiasta da filosofia. Oi, eu sou o Clayton e esse é o podcast do Fim do Mundo. Hoje eu estou com o Rodrigo, um grande amigo meu. Eu fiz o casamento dele. Eu fiz ele casar. Acho que eu me sinto muito mal por isso, porque falam que é o pior momento da vida de um homem. E eu não acho, mas as pessoas fizeram me sentir mal por isso várias vezes. E eu trouxe o Rodrigo hoje porque é uma coisa que a gente já está tentando fazer há muito tempo. E ele está presencialmente aqui comigo. É a primeira pessoa que vai falar comigo ao vivo, olho no olho, conversando sobre um assunto que a gente está preocupado. É um assunto de brother, um assunto de amigo, é um bate-papo de mesa de bar, mas que é muito interessante compartilhar com vocês que escutam o nosso podcast. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem com você.
Tudo ótimo. E aí, cara, o que você acha que tá acontecendo com o pessoal? Tá todo mundo enlouquecendo?
Ah, mano, todo mundo tá meio doido, né, velho? Não tem como. Então, mas eu acho que, como você falou, a questão do pessoal começar a ter tempo pra si mesmo tá se tornando um problema. E, tipo, quando você tem tempo pra você e você tem uma perspectiva de ganho futuro, é uma coisa. Agora, quando você tem tempo pra você e não tem dinheiro, aí, tipo, isso acaba te deixando, despertando coisas dentro de você, através da sua ansiedade, que não é um lado bom, né? Não é o nosso lado muito, muito bom.
Então, você acha que o ócio improdutivo tá fazendo as pessoas adoecerem?
Com certeza, né? Eu acho que, na verdade, assim, né? A sociedade brasileira é uma sociedade doente, falar a verdade, assim, de coração, ela já é bem, bem, bem doente, na realidade, assim. Se você pegar bem... tanto eu quanto você somos meninos criados em periferia, né? Vivemos a nossa vida toda...
Alô, Projota. Eu sou de favela, viu?
Então, né? Isso aí, tipo...
Como estrogonofe.
Não, mas, por exemplo, tipo, eu vejo o Projota, ele é um cara super enjoado pra comer. E, mano, na minha casa a gente passa o perrengue pra caralho, assim, tipo... Coisa muito, assim, de faltar as coisas e tal... Nunca chegou a passar fome, mas beirama ali, passamos perto. E, tipo, o meu irmão, ele tem um gosto, tipo... meu irmão, ele tem um gosto muito parecido com o Projota. Então, eu nem julgo. Porque, mano, é meio que pessoal. E eu sei, tipo, que meu irmão também se fudeu pra caralho na vida. Então, mas eu não julgo o cara. Só que eu acho que, mano, a sociedade, no caso... Como eu tava te falando sobre a periferia, você olhar, tipo, ao redor, assim, das famílias dos seus amigos, tipo, mano, todas elas eram já fodidas. Hoje a gente entende como alguns problemas mentais, tipo, depressão, vício. Acho que todo mundo ali convivia com alguma coisa próxima. Então a gente já vem com essa doença no bagulho há algum tempo, né?
Então, cara, mas eu culpo, né, essa dificuldade que a gente tem de enfrentar problemas. Eu sempre falo isso pro pessoal, mas ninguém acho que entende exatamente o porquê eu falo isso. Por exemplo, o Brasil, ele não passou por nenhum período drástico na sua história, né? drástico que eu falo de dizimação. E você vê que o brasileiro hoje, com a guerra que a gente tá lidando com o coronavírus, você vê que o brasileiro ele não leva a sério. Sim. A gente perdeu aí pessoas que morreram como se tivessem jogado duas bombas aqui, atômicas, e dizimado boa parte da população em períodos de guerra. E você vê que o brasileiro ele não entende o que está acontecendo.
Eu acho que é a capacidade de adaptação do brasileiro em conviver já nos piores cenários possíveis, desde que ele se entende por gente, faz com que o freio dele, talvez a visão dele do que é real e do que realmente é prejudicial, ela seja um pouco deturpada, porque tipo, o cara ele já tá disposto a morrer a partir do momento que ele sai 5h30 da manhã pra ir trampar, tá ligado? Então tipo, se você olhar pra sociedade nesse sentido, de você sair pra trabalhar e você não saber se você vai voltar, porque por N motivos, principalmente da violência, faz com que o cara já olhe o mundo de, tipo assim, eu tenho que encontrar uma felicidade dentro dessa merda que eu vivo. E então, tipo, o cara ele se adapta de uma forma que, tipo, uma doença como o Covid, que tá dizimando a população, é só mais uma gripezinha. Não tô querendo justificar o Bolsonaro de que ele sofreu como os moleques da periferia sofreram, eu não sei, porque eu nem conheço a vida desse maluco. Mas, tipo, é uma coisa que vem dentro da cabeça do cara que vem da periferia. Talvez você entenda um pouco disso também. Não sei se concorda com a minha linha de raciocínio, mas eu acho que isso tem um pouco a ver. Então, tipo assim, que nem... Eu nunca esqueço que eu tive uma professora de português, cara, na quinta série, eu acho. E ela falava pra ela... O maior erro do Brasil em todos os anos foi colocar a Copa do Mundo no mesmo ano de eleição presidencial. Porque o brasileiro estava tão eufórico com a Copa que a eleição para eles ia, tipo, pouco importava. O cara ia pensar na eleição um mês antes e olha lá se ele ia pensar. Se o Brasil tivesse ganho a Copa, tava valendo.
Eu acho que se o Brasil tivesse ganhado a Copa, a gente não teria tido impeachment.
Eu também acho que não, velho.
Eu acho que se o brasileiro tivesse vivido a vibe de ganhar uma Copa no seu próprio país, não teria tido impeachment.
Eu vou te falar de verdade. Eu acredito que se
o Brasil, culpa é da seleção brasileira.
Se o Brasil não tivesse tomado 7-1, a Dilma não tinha ganhado aquela eleição. Não ia nem ter impeachment porque ela não ia ganhar.
Você acha que então 7-1 influenciou?
Influenciou no impeachment. Do Aécio perder aquela porra, mano. Você acredita? Eu tenho plena convicção disso. Véio.
Mas por quê? Agora eu fiquei curioso, porque eu nunca tinha tido esse pensamento.
É porque, tipo assim, isso é uma linha de raciocínio de um cara qualquer. Eu não tenho. Eu sempre falo pra você que eu sou analfabeto. A gente é analfabeto político. Né? Eu sempre brinco dessa forma.
Até os políticos tipo... são.
Então, tipo, o Bolsonaro tem essa parada aí, né?
Você não fala comigo, não!
Eu acho que são 218 projetos que ele enviou, acho que 180 era inconstitucional só.
Ah, que delícia. Tipo assim... Placar da inconstitucionalidade.
Anos, 28 anos de legislatura.
Que delícia, né?
Aí, então, tipo... seguindo o raciocínio agora, até esqueci o que eu tava falando.
Do 7x1.
Então,
e o Aécio.
Não, é, porque, tipo assim, a gente já tava meio que, tipo assim, por exemplo, eu participei dos protestos que tiveram em 2013, 2014 ali, eu participei de vários, principalmente dos primeiros. Fui, tipo, pra rua com camisa na cara, tem até foto.
Camisa da seleção brasileira.
Não. Só que assim, nesses protestos, pra você ter uma ideia, hoje, olhando, eu nem lembro se os protestos eram de esquerda ou de direita.
Não, os protestos não eram de esquerda.
É, então, mas assim, tinham amigos que votavam no PT que iam, tipo, no meio do protesto e não sabiam. Então eu acredito que a partir dali foi que eu vi que começou a despertar... Que começou a despertar a política no brasileiro. Então, tipo assim, se eles tivessem enxergado, pô, o PT fez muita coisa errada, é, tudo que, tipo, tudo que a mídia tava colocando. Porque, tipo, eu também acredito que a mídia colocou muito no rabo do PT que não era dos caras. Tipo, eles fizeram muita coisa errada, todo partido faz. Acabou. Não tem o que falar. Mas eles colocaram muito no rabo do PT. E, tipo, naquela época, se o Brasil tivesse ganho a Copa, tudo bem, assim, os caras começassem a olhar, pô, talvez, quando você ganha alguma coisa que é muito importante pra você, é, você fica mais disposto a arriscar. Você fala, não, eu vou tentar porque eu já ganhei aqui. Isso, acho que algo, não intencional, mas, tipo, falando como brasileiro médio, assim mesmo. Eu acho que talvez tivesse sido diferente o resultado. Talvez eu tivesse ganhado. Talvez tivesse sido bem pior, inclusive.
Eu acho que não. Eu tenho uma outra teoria.
Qual seria?
Eu trabalhei pro S ganhar a eleição.
Quê?
Eu trabalhei pro S ganhar a eleição.
Sério?
Eu queria que o S tivesse ganhado.
Por quê?
Porque eu sabia, de alguma forma, sei lá, algum anjo sussurrou no meu ouvido algum dia. Ou eu, por já entender um pouco do cenário político e entender que as coisas, elas funcionam de um jeito muito maquiavélico, e saber que, depois que eu entendi, né, política e como ela era tratada no Brasil, eu entendi que, primeiro, o Centrão, os países, ó, os partidos do centro, não sei porque minha cabeça colocou a América Central assim, ó, em colisão. É por isso que eu falei países. Os partidos do Centrão, eles têm um domínio político desde a redemocratização. E antes também. Porque os partidos do Centrão são herança dos fazendeiros, são herança dos grandes donos de feudo, são herança dos senhores de escravo. Essa é a base dos partidos do centro, né? Partidos que foram formados na base monárquica do Brasil, lá do Dom Pedro I, II. Esse é o centro. O centro do nosso palco político democrático, ele ainda depende muito de uma republiqueta que era o Brasil, né? Dominada ainda como colônia. E, infelizmente, o domínio de posição, decisão de voto é desses partidos. Em dois momentos da política brasileira, a gente teve maioria de um partido diferente de um partido do Centrão na política, que foi quando o PT teve o primeiro e o segundo governo do Lula, que foi a maior bancada eleita. E mesmo assim você tinha uma subbancada, né, que se juntassem as alianças você teria a maior quantidade de votos, mas ainda assim você tinha apoio de um lado ou de outro de alguns partidos que faziam com que as pautas lulistas e petistas saíssem do papel, que foi um momento onde o Brasil foi mais progressista, né, onde as pautas identitárias foram colocadas em jogo, as pautas sociais, as pautas LGBTQI. Foi onde o Brasil mais evoluiu socialmente como nação, culturalmente. Foi onde o Brasil mais evoluiu. Apesar da gente ter a raiz cultural muito forte, foi onde o Brasil começou a reconhecer algumas coisas. Mas por saber de toda essa história, eu sabia que mais um governo nesse modelo progressista não iria se sustentar porque o Centrão perdeu força. E o Centrão sempre dominou a política no bastidor. A gente teve aí 3 ou 4 presidentes que foram eleitos, né, e dominaram aí a presidência da República porque o presidente morreu ou o presidente renunciou. E todos os partidos que tiveram atrás de um presidente eleito eram de centro, né? O MDB, que era o PMDB lá atrás, é o partido que está desde a redemocratização tendo o maior número de presidentes na República sem ter eleito nenhum. Ah, eu elegi o Temer, elegeu, mas você não votou na chapa Temer e Dilma, você votou na Dilma.
Você votou na realidade.
Exatamente.
Você votou na Dilma querendo votar no Lula, né?
Exatamente.
Na realidade era isso.
Exatamente.
Você não queria votar na Dilma.
E aí
Ninguém
no
queria
final.
votar na Dilma.
Exatamente. Aí no final das contas, a gente entende que o vice aqui no Brasil, ele é meio que uma troca de favores, né? Uma troca de poderes. E aí quando eu olhei para o Aécio, eu falei, mano, esse cara vai aprontar. Se ele não ganhar, ele vai aprontar. E se ele não ganhar, o PT vai então estar tá em maus lençóis, porque o PT já não vem bem das pernas. O PT não vai eleger, não vai conseguir um recorde de bancada, não fez boas
É,
alianças.
o PT ele se rachou muito, né, cara? Tipo, ao longo do Lula ali. Porque o Lula ele meio que teve que se vender ali pro Centrão pra poder balancear as contas. E fez isso muito bem. É, mas, tipo assim, ele perdeu força politicamente dentro do próprio PT. Então fez com que os caras, tipo, meio que rachou. Então ele se sustentou boa parte do tempo com o PMDB, como
É,
você
acho que o
falou.
Lula não perdeu força dentro do PT. O Lula perdeu força dentro do Congresso ali, dentro do legislativo, sabe?
Não,
Para mim o Lula.
eu não digo que ele perdeu força, mas ele perdeu a identidade
Ah, sim,
nesse
mas
período.
isso eu acho que todo mundo perde um pouco. Todo mundo perde um
Então,
pouco.
tipo assim, mesmo o pessoal do próprio PT, não, eles não criticavam, mas eles não estavam 100% felizes com o que estava acontecendo. E, tipo, realmente eles viram, teve muita lavagem de dinheiro, teve muito desvio, teve muita coisa.
É, então, eu
Mas aí,
acho que.
tipo, não é um bagulho que era por causa do Lula ou por causa do PT, é um bagulho.
É um negócio que sempre
É o bagulho que
existiu.
sempre existiu, sempre
E
vai existir.
apareceu. E
Tipo.
apareceu ali porque existia oportunidade de aparecer. Eu acho que o governo Lula, o governo Dilma, foi o governo mais limpo que teve pro brasileiro. Sabe por quê? Ah, roubou, roubou. Cara, a gente viveu aqui em São Paulo com o governo do PSDB, PMDB, PP, sabe? O Maluf, cara. Ele falou na
Rouba,
TV.
mas
O
faz.
Maluf rouba, mas faz. Eu construí não sei o quê. Cara, ele fez.
Foda.
Eu vi vários memes. Se o Maluf fosse prefeito, ele já tinha vacinado todo mundo,
Não, e a.
construído três viadutos e tinha comprado uma Ferrari com dinheiro do povo. E é isso que acontecia. O Maluf, quando foi preso, eu nem sei se ele tá vivo ou se ele tá morto hoje.
Tá vivo.
Tá vivo. Tá vivo e tá em prisão domiciliar. Entendeu? E o cara roubou pra caralho. Ele chegou na delegacia de Ferrari. Entendeu?
Mano, o cara tem. Não, mas o Maluf é um bagulho que é muito louco, que os caras falam que, tipo, a questão dele não era muito grana. Grana ele tinha bastante grana já. A questão dele era poder, né, mano? O cara
É.
queria ser poderoso, e ele era. E,
Exatamente.
tipo assim, teve aquele bagulho dele armar a rota, porque a rota era os seguranças dele, tá ligado? Tipo, era os cão de caça do maluco, tá ligado?
Exatamente, a rota na
E a
rua.
rota era a rua, tá ligado?
Cara, eu acho
Era.
que esse foi o programa mais efetivo que teve da polícia no mundo.
Sim, e a questão, tipo, se você for ver, por exemplo, a GCM hoje, GCM São Paulo, do maior estado do Brasil, tipo, a prefeitura do maior estado do Brasil, da capital do maior estado do Brasil, tipo, da maior economia, os caras usam um 38 que foi o Maluf que colocou em
Ah, isso é
1980,
foda,
tipo,
cara.
Guaraná com rolha, tá
Pra mim,
ligado?
esses caras já tinham que usar arma de desintegração, tá ligado?
É, tipo, se for,
Um
mano,
bagulho muito
sério,
evoluído.
se for pra você deixar um cara com
Olha
uma.
o papo que a gente tá tendo. Arma, cara. Eu odeio arma, gente. Eu odeio arma.
É, eu gosto.
Mas eu não sou a favor de arma. De jeito nenhum. Pra mim, nada se resolve com tiro. Se resolve em uma conversa de cavalheiros. E de verdade, eu não gosto de arma, porque a arma ela dá um poder a você que você não tem. Ela te dá uma autoridade que você não tem. Ela te dá uma capacidade de agressão, de agressividade. Você tem o poder de tirar a vida de outra pessoa. E para mim isso é muito grande. Para mim, eu desde sempre aprendi na catequese que você não podia tirar a vida de ninguém. Quem tira a vida de
Escolinha
alguém é
dominical.
Deus. E depois eu vi de um meme, ah, eu dou só o tiro, quem mata é Deus. E realmente, cara, e você ter o poder de deixar na mão de Deus a vida de alguém já é algo muito, muito
Não, e você
grande.
falar isso é muito irresponsável, né? Porque,
É, não,
tipo.
é. Não, é foda pensar que Eu sou armado, tô armado, né? Eu tenho um porte de arma, eu ando com a arma. E se eu ficar puto, eu posso dar um tiro em alguém e tirar a vida daquela pessoa. E, mano, eu tô tirando não só a vida, eu tô tirando a história, eu tô tirando o futuro, eu tô tirando todas as alianças e todos os elos que aquela pessoa tem com a vida, com os familiares, com os amigos. Eu tô excluindo e apagando uma história enorme, sabe, da vida de alguém. Então isso pra mim, cara, é muito grande. A minha vida hoje, com 30 anos, que eu tô entendendo o que é viver. Sabe, se eu tomar um tiro de alguém, eu posso até tá tendo uma premonição agora. Se eu tomar um tiro de alguém, cara, muitos dos meus sonhos vão embora. Sabe, e eles vão acabar ali, não vai ter ninguém que vai falar assim, não, vou pegar, igual o RPG, né, que você vai lá, o carinha morre lá no Fortnite, você vai lá e pega tudo dele pra você e fica, e você continua, dá continuidade, não, eu não sou o Ayrton Senna que tem um irmão que vai continuar o Instituto Ayrton Senna, tá ligado? Então, eu não sou muito a favor dessas coisas, e aí, voltando um pouco, né, quando eu penso lá no Aécio ganhando, eu acho que a gente não ia ter esse problema todo que a gente teve com o Bolsonaro aqui na frente. Se você elege o Aécio lá atrás, você ia ter continuado deixando o Bolsonaro lá falando bosta igual um idiota, sendo deputado, mamando dinheiro do Estado, roubando dinheiro da gasolina, fazendo com que os filhos dele também entrassem na balbúrdia, igual o Sarney fez, entendeu? Acho que o Sarney é o cara que tem mais mandato no Brasil, cara. E o que Sarney, porra do Sarney fez, tipo assim,
velho? Você vai lá no Maranhão, os caras falam, velho, o Sarney fez demais pela gente, tá ligado? E acho que é um dos estados mais pobres do Brasil, velho.
Não, você é louco. Maranhão, o Ceará lá do Ciro Gomes, é Ceará, se eu não me engano. Mano, é porque assim, o povo é tão acostumado na miséria que se o cara abre um duto de água no meio da rua, tá ligado? E começa a jorrar água pra aquele povo, o cara consegue pegar um balde pra colocar num feijão que ele tá plantando, o cara vai falar, caralho, o Ciro é foda.
Ele é foda demais.
Entendeu? Aqui também em São Paulo a gente se contenta com um bosta. Sabe? É 20,
caralho,
30,
mano,
anos,
30 anos do PSDB,
do PSDB,
mano,
tio, a gente não evoluiu quase nada em metrô, sabe? O ônibus é caro, o metrô é caro,
tipo
tudo
assim,
é caro,
por exemplo,
aqui, velho.
Eu recordo, assim, eu tinha 7 anos na época, mais ou menos. Foi quando, aliás, 7 anos não, eu tinha 5 anos, quando a Marta Suplicy ganhou a prefeitura de São Paulo. Quando ela ganhou, cara, mano, o que ela fez? Tipo, trocou todas as frotas de ônibus. Se você vê, por exemplo, hoje, esses ônibus da hora, assim, começou a surgir com a Marta Suplicy, velho. Tipo, começou a ter micro-ônibus, porque antes, você lembra, tinha as vans.
Você é louco, meu pai trabalhou nessas vans, tio. Meu pai trabalhou e eu já trabalhei com ele na van. Era um bagulho muito louco, era aquelas vans. Aí vai tirar dentes. Vai tirar dentes, São Mateus.
E ali, mano, você corria maior risco de vida, porque além disso, tinha as gangues dos,
exatamente,
dos pirueiros. Quando eles se trombavam e um tava fazendo a mesma rota do outro,
era pancadaria.
Tiro, tio.
Pancadaria, tiro, morte.
Era
vários assassinatos. Teve, eu lembro da SBTV lá, dando várias notícias. Dos caras falando, não, hoje morreu mais um, não sei o quê.
E não que a máfia tenha acabado.
Não, a máfia evoluiu,
porque,
tio.
Esses micro-ônibus aí, tudo que é bonitinho, pintadinho, que você vê aí hoje em São Paulo. Todos eles têm um dono, e o dono provavelmente é o mesmo cara que era o pirueiro lá de...
Ou um deputado, ou um vereador.
Um deputado, o cara já virou um deputado, o cara era um pirueiro, virou um deputado, virou um vereador.
Cara, sabe uma coisa, uma notícia mais absurda que eu vi esses dias? A filha do Fernandinho Beiramar virou vereadora no Rio de Janeiro. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque o cara que ela era suplente morreu. Aí você imagina como o cara morreu.
Ai, cara. É foda, meu mano.
Mano.
Ô, pai, tô precisando de...
Ô, pai, olha, eu acho que eu não vou me dar bem em nenhuma área.
Eu acho que eu vou ser política.
Eu acho que eu vou ser política. Ai, olha. Calma aí, filha, eu vou dar um jeito aqui. Aí do nada o cara morre, velho. Aí fala, não, vamos resolver aqui. Pai, tô de saco cheio de ficar em casa, quarentena, o que eu vou fazer? Ah, filho, aquele dinheiro lá não dá não, pai. Não tem onde ir, não tem onde gastar. Calma aí, já te ligo. Pá, 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 pá. Foi encontrado morto não sei o que, não sei o que.
E aí, você sabe o que é foda? E aí a gente olha pra hipocrisia do brasileiro, né? Porque, tipo assim, uma coisa pra gente tá sendo muito foda a perda da Marielle, tá ligado? A gente lutando, levantando uma bandeira fodida. E aí, é o que eu te falo daquela questão da sobrevivência. A gente tem que fazer graça pra poder sobreviver.
Uhum.
E aí a gente já tá pensando na desgraça do maluco que foi assassinado por um cara de uma facção fodida. E tipo, pra subir no cargo a filha do maior traficante do
E você vê que louco, os dois foram motivados pelo crime.
Os dois eram motivados pelo crime.
Porque a Marielle, ela era contra várias coisas que o crime proporcionava dentro da favela. Mano, é totalmente ao contrário, mas é o mesmo caminho, velho.
É o mesmo caminho, cara.
É tipo, eu vou favorecer a minha filha, mas eu vou matar um cara que ela ficou suplente. E eu vou botar a minha filha na política. Porque já que eu não posso entrar, eu vou criar meus minions, né? Meus gremlins, meus soldadinhos, e eu vou controlar esses caras.
É.
Cara, pra mim, o que o Bolsonaro fez é uma coisa muito antiga que todo mundo faz e ninguém se deu conta. Cara, não pode ter herança na política.
Mas só fechando a questão da mina do Fernandinho da filha do Fernandinho Beramar, pode ser que ela venha com uma pauta muito boa, tá ligado? E ela venha com entretenimento de pauta, tá ligado? Venha falando, não, eu vim pra defender os pobres, os oprimidos, porque eu vim da favela, porque meu pai criou a favela, tipo, cresceu a favela, né? Porque o crime organizado nos anos 90, aquele romantismo dos anos 90, do traficante que ajudava e pá.
Que era top.
Que era top.
Saudade dos traficantes que ajudavam a comunidade.
Que hoje já não existe mais, tipo, você tá ligado, você vive na comunidade. Hoje o traficante, ele quer que a
O traficante quer meter o baile funk e comer todas as minas do bairro, tio.
E foda-se.
Ele quer ser pai da família, ele quer, tipo, ser o pai real. O pai tá on, pra eles é real, eles querem meter em todo mundo, não vai assumir filho de ninguém.
Exatamente.
E aí o molequinho vai ter pouca oportunidade se a mãe for descabeçada.
Ela vai ver com esse papo de falar, não, agora a gente não tá mais no crime, mas a gente tá na política pra ajudar vocês. Aí ela pode até conquistar alguma coisa ali, tipo, fazer alguma coisa, entre aspas. Mas assim, ela vai facilitar muita coisa
por ela estar lá, óbvio.
Então é uma via, mano, muito fodida.
É, mano, a política eu acho que ela tem muita, muita liberdade, mano, no Brasil.
Sim.
A política, ela é um duto sem freio, mano, pra nada. É um duto com vaselina, pra tudo. Passa qualquer coisa, mano. Não fica gordura em lugar nenhum. Passa tudo que você quiser viabilizar é por meio da política. E aí, o que que acontece, mano? Nós não fomos instruídos a entender que a política é a maior chave de mudança social de qualquer país. Mano, você fode o país ou você evolui o país através da política?
Não tem
outro jeito. Ah, tem outro jeito? Não tem. Sabe por quê? Porque é o político, o governo que bloqueia você de construir um carro voador. É o governo que vai fazer sanções pra você fazer um painel solar de baixo custo. É o governo que vai bloquear você fazer um carro movido a água. É o governo que vai fazer de tudo pra você trazer energia de graça pras pessoas que moram numa zona rural, que não tem fio, não chega a fio, nem que você passe fio, foda-se. Você tem uma tecnologia sem fio que faz energia chegar. É o governo que tem que sancionar. Entendeu? E aí, por isso, aquele papo que a gente estava tendo aqui antes do bate-papo iniciar. Que, mano, não existe outra pauta para um país subdesenvolvido que não seja pauta progressista. Porque a pauta progressista, ela envolve não só o cara que é foda na economia, o cara que é foda no direito, o cara que é zica em várias coisas, o cara que é empreendedor pra caralho, que quer fazer um monte de coisa. Ela envolve o artista, ela envolve o filósofo, ela envolve o sociólogo, ela envolve o tradutor, ela envolve o cara que é especialista em Libras, ela envolve o cara que é assistente social no meio da favela, que tem tiroteio todo dia, ela envolve o professor, entendeu?
Sim, e a questão do político, ele ser subjugado, ele acaba acontecendo o que está acontecendo hoje no Brasil, que é uma perda de poder do nosso judiciário, que teoricamente são os caras mais preparados, os juristas mais preparados do nosso país, é o STF. E hoje você olha para o STF e os caras duvidam do poder de julgamento dos juristas mais fodidos do Brasil.
Você coloca a galera em xeque, né, mano?
Você coloca a galera em xeque porque ele discorda do pensamento do seu político de estimação, tá ligado?
E aí o foda
o seu político de estimação não erra. Porque você adotou ele e você acha que ele é honesto.
A razão. Acha.
Só que você foge contra a razão quando você pensa nisso. E aí, porque você acha que ele é honesto, o cara, porque o STF discorda dele, e, tipo, as pautas que o STF julgam não são pautas dele, tipo, não são as coisas que ele quer, não fazem os movimentos que ele quer que faça. E aí, tipo, então, esses caras, eles não servem pro Brasil, eles são ladrões, eles são comprados.
Acho que, assim, voltando lá no início do nosso bate-papo e trazendo um outro negócio aqui, que o Brasil, ele foi ensinado a síndrome do homo Deus, desde sempre.
Sim.
Sabe, sempre nós buscamos ídolos, sempre nós buscamos homens que pudessem solucionar nossos problemas, sempre nós queríamos eleger heróis. Começou lá no Pelé, depois veio o Ayrton Senna, depois veio o Rubinho Barrichello, depois veio, sabe? E a galera vem político, Tancredo, JK, sabe? O Collor veio nessa onda de, puta, sou herói, sou foda, vou salvar o Brasil. O Lula.
Disso, antes disso, você pega aí Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o populismo, eu estudei um pouquinho disso, mas não sou especialista, mas você vê ele, tipo, ele veio com aquele populismo dele, de pender pros dois lados, ele era tipo muito, ele era o nascimento do centro, né? Ele jogava conforme a banda ia tocando, ele ia jogando. Teve a história da siderúrgica, que foi negociada pra entrar na guerra, toda essa parada no governo do Getúlio. Então, tipo, o brasileiro já tinha essa relação de amor e ódio com o político, desde aquela época, que isso já é antes do Pelé, que já é antes. Então ele já, isso aí é por volta de 30 até 40, até 52, que foi quando ele cometeu suicídio. Então você pega ali, naquele período já tinha esse bagulho de idolatria, do povo tá rachado, metade apoiava ele, metade não apoiava.
Eu lembro que meu pai falou que, não sei se foi o Getúlio, se foi o Tancredo, acho que foi o Tancredo, que tipo, a galera chorava como se fosse um familiar morto, tio. Que era um bagulho tipo, morreu, assim, caralho, eu gostava tanto dele, mas nunca tinha visto.
O próprio Jango, né, tipo, o João Goulart lá, ele era um cara que ele foi um populista também, e tipo assim, ele tinha umas ideias legais, assim, o povo era a favor dele. Aí na primeira, aí teve o golpe de Estado, né, ele tentou...
Golpe militar.
E o povo vai me colocar lá, ele renunciou, e o povo falou, firmeza. Falou, mano.
Valeu, pessoal, valeu. Pode ver.
É nóis.
Vocês querem que eu feche a porta na hora que eu sair? Eu acho que assim, voltando no que a gente estava falando, você vê que, ó, a gente trouxe vários fatos históricos que fazem, pelo menos eu entendo assim, né, que, mano, o brasileiro foi forjado no barro e na bosta.
No barro e na bosta.
Porque, mano, não tem povo mais que se fodeu psicologicamente, porque pra mim existe um plano, mano, de continuar assim. A gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem estrutura básica de vida, a gente não tem infraestrutura social.
Mas isso eu vou te falar, é uma conta que tá chegando, sabe o que que é? É a conta da ditadura, cara. Isso é a conta da ditadura.
Eu acho que lá atrás, em algum momento, assim, nessas reuniões que os caras faziam, ele falou, não, qual que é o plano? Claro que é o plano pra foder o Brasil lá na frente. General fudido.
Tipo isso.
General Palumbo.
Mas tipo assim, você pega, por exemplo, depois do Getúlio veio... Vou chutar aqui, eu tenho uma noção, mas eu não lembro exatamente. Se não me engano, depois do Getúlio veio o JK. com o JK veio aquele bagulho da corrida pra construir Brasília, toda aquela porra e tal. E aí, tipo, logo em seguida veio o João Goulart e aí depois veio a ditadura. Com o João Goulart, a luta era pela reforma agrária, né? Ele era um cara que era a favor e ele tinha tudo pra colocar, a executar a reforma agrária. E aí começou essa disputa do povo apoiar os militares pra não destruir o patriarcado brasileiro fudido dos caras que já eram os reis do café, essas porra toda. Tipo, mano, toda essa herança vem desses malucos, tá ligado?
Não, mano, eu tô vendo aqui, ó. Caralho, veio uns caras que nunca... Foda-se. Ó, tipo, veio o Getúlio. É, não, aí, tá ligado? Veio o Getúlio. É, ele parou o mandato dele. É chamada Terceira República no ano de 1945. Aí veio... Aí, perdeu, aí veio um outro maluco aí chamado Eurico Gaspar Dutra.
Já era um militar.
Que já eram, aí veio Getúlio, de 51 a 54. Aí veio Café Filho, de 54 a 55. Aí veio Carlos Luz, de 55, governou 3 dias. Caralho, a gente teve um presidente, tio, que governou 3 dias.
É, mas o Mourão vira e mexe e vira presidente, caralho.
Não, beleza, mas...
Quando...
Sei lá, né?
Quando o Bolsonaro sai, ele vira presidente em atividade.
É, enfim. Aí tem o Nereu Ramos. Aí depois do Getúlio e tal, teve tanto esses caras, aí veio o Kubitschek. Aí o Kubitschek durou 5 anos. Foi o, acho que pra mim, né, de todos os presidentes, o mais pau no cu. Porque foi um cara que vendeu praticamente o Brasil, não investiu em porra nenhuma de produção industrial própria.
Ele tirou a capital do Brasil pra, tipo, isolar. E isso é uma das coisas principais que fuderam o Brasil, porque, tipo, você começou a esconder, né? A capital, ela ficou escondida.
É, então, o papo de ter Brasília... o papo de ter Brasília, eu não achei ruim a ideia. É aquela história, você vê a ideia é maravilhosa, o projeto ficou uma merda.
É.
Porque Brasília é inacessível, cara. É inacessível pra tudo. Se a gente não tivesse os jornalistas que vão lá e ficam empurriando os caras, lá ia ser um QG do mal, cara. É sério. Hoje já é, mas ia ser bem pior. Porque os caras...
Na realidade, assim, teve um hiato. Tipo, por exemplo, você pega os jornalistas dos anos 90, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, eles não tinham a cara de pau tão grande quanto tem hoje, talvez.
Não, tinha uma conveniência, né?
E hoje em dia você tem uma outra coisa que, além dos jornalistas convencionais, tem os caras da rede social, né, velho?
É, que taca o pau que sem medo.
Taca o pau o dia inteiro, mano. É o dia inteiro batendo, hoje em dia é muito pior, mano.
Ó, o Jango, ele governou por 1 ano só.
É, aí depois ele tentou dar o golpe de Estado e se
fudeu. Que maluco doido, né?
É, porque, tipo assim, ele era o cara que todo mundo temia, porque os caras falavam que ele era...
Que ele era louco. Falaram que ele era louco.
Que ele era comunista. Aí, tipo, porque ele falava dos bagulhos de fazer reforma agrária, de tipo, a reforma agrária, a visão de reforma agrária dele... se não me engano, não sei se era do governo russo ou do governo chinês que fizeram a reforma agrária, ele queria aplicar um bagulho parecido aqui no Brasil. Então, tipo, ele tava sofrendo muita pressão. Só que ele acreditava que o povo tava com ele, que a pressão que ele tava sofrendo era, tipo, dos ricos, tá ligado? E aí ele renunciou achando que o povo ia, tipo, atrás dele, querer ele de volta.
E aí, o Jânio Quadros...
Cagou pra ele.
E aí veio uma galera, tipo, Ranieri Manzilli, João Goulart, Humberto Castelo Branco, Arthur Costa e Silva.
É
tudo nome de avenida, essas porra aqui, tio.
É, então, é o que eu tô te falando.
Caralho, tio. São Paulo é uma desgraça mesmo.
Tem um rapper,
estado do inferno.
Ó, tem um rapper que chama Inquérito, tipo, é um grupo de rapper, Inquérito, e o cara lá, ele é o professor da Unicamp, o caralho. Tipo, não sei se é Unicamp, é uma universidade fodida, assim. E, tipo, ele fala, mano, tipo, num dos rap dele, tipo, ele fala, Rodovia Castelo Branco, Raposo, Castelo, tipo, vai falando todas as. Todas as estradas fodidas do Brasil, que tem nome de cara que era da ditadura. Aí ele fala, são heróis ou algoz? Por que, tipo, os caras que.
Ah, é, mano, pra mim tinha que ser Primeira Avenida, Terceira Avenida, trocar esses bagulho e tudo. Bota uma. Bota uma estátua da Havan em cada um que fica melhor. tomar no cu, não, tio. Mas, oh, aí, tá vendo?
Se esses são. Se tiozinho da Havan recapear as estradas iam ser muito louca,
mano. Essas coisas. Pensamento de
não,
merda.
Não, mano, porque os bagulho que ele produz assim, é ser mó bonito, tio.
Mas aquilo ali não é ele, né? Você sabe.
É, não, ele paga pra fazer, então, lógico.
É, mas assim, você vê, né, mano? É uma coisa que é besta, mas ainda. A gente ainda endeusa esses caras. A gente ainda coloca eles como algo importante na história. E, mano, é um bagulho que tem que ser super apagado. E você não vê a galera fazendo esforço pra
não,
isso.
Não, é. E aí, tipo assim, por exemplo, a gente fala muito dos milagres econômicos que aconteceram no período da ditadura, né?
Não me disse é pedalada fiscal.
Oi?
Não me disse é pedalada fiscal, viado.
Pedalada fiscal. E pedalada fazia muito milagre. Isso lá, tipo, porque eles pegavam dinheiro dos Estados Unidos emprestado pra fazer o caralho.
A dívida externa aí.
Que, mano, foda-se, né?
Dívida externa tá aí,
e
tio.
Aí, então, e aí o que acontece? Todo problema que tem no Brasil da desigualdade social vem dessa época que agora a gente tá pagando a conta, velho.
Exatamente, a história. Então, tipo assim, cara, eu acho que é um negócio muito louco que eu acho que a pessoa não entende quando estuda história, é que ela tá vendo o passado pra não se repetir no futuro. E aí você fala assim, caralho, história é uma matéria do caralho, então é no cu ficar só vendo o passado. Mas, mano, é exatamente isso. As pessoas dataram informações pra você não ser um otário, filho da puta, que faz tudo igual de novo. E, mano, de novo, a gente tá flertando com essa desgraça da ditadura.
De novo, mano.
Entendeu?
Novo,
a gente colocou no poder um arrombado que não sabe de porra nenhuma, que mal sabe formar uma frase sem respirar. Ele não consegue botar vírgula, cara.
Ele
povoou aquela desgraça daquele lugar com o quê? Com o suco do puro creme do milho verde da ditadura, velho.
Agora, tipo, por exemplo, o que que acontece? Depois, o mundo pós-Jair Bolsonaro, a política pós-Jair Bolsonaro, hoje em dia não existe mais baixo clero, cara. Todo mundo ali dentro é igual. Porque todo mundo tem acesso a um YouTube da vida... E aí fala umas merda apoiando o Bolsonaro, quem fala mais merda vai aparecer mais.
Mano, você vê, o Levi Fidelis...
Tipo, hoje em dia, por exemplo, é difícil você ver um deputado que você nunca ouviu falar.
Exatamente.
Você já ouviu falar de algum deputado, porque todo mundo virou artista, caralho.
É, virou um palco, né, mano?
Eu tava até conversando com um maluco esses dias, e o cara tem umas ideias legais. Ele foi pau no cu comigo, mas...
abraço pra você aí.
E ele tava falando que o sonho da vida dele era criar uma empresa de entretenimento e trabalhar só com política. Pegar um cara, tipo, sei lá, que ele acredita e, mano, falar, velho, eu vou te transformar num deputado.
Porra, você sabe quem fez isso?
É o MBL. Porra.
Não, o filho do Bolsonaro.
É, também. Tá se fudendo por causa disso.
Ah, vai. Mas é isso, cara. O MBL é uma outra aberração que a gente tem na política, né, cara? Mas deixa eu só terminar uma reflexão aqui, ó. A gente pegou lá em 85, né? Por 6 anos, governou o João Figueiredo, que foi o primeiro presidente depois
da ditadura.
Mas ele ainda foi um presidente eleito dentro dos padrões da ditadura. E depois veio o Tancredo. Que o Tancredo... o Tancredo...
Ele assumiu num dia e morreu no outro.
Exato. Mano, como que pode, né, velho? Que bicho azarado do caralho.
Os caras falam que foi tiro.
Puta campanha do caralho. E, ó, vê que louco. Aqui que começa a merda da política atual. Sabe quem que era o vice do Tancredo?
O Sarney.
Exatamente.
E foi o cara que...
Mano, já começou errado, tio.
Eu tenho uma teoria que velho, o Sarney, ele é de todos, velho.
Ah, mano, mas sentar lá e não fazer porra nenhuma é a mesma coisa que...
Mas, por exemplo, surgiu dele, do governo do Sarney, junto com outros caras lá...
Fala no microfone, caralho.
Do governo do Sarney.
Mas pra mim, cara, o Sarney foi o cara que mais fudeu o Brasil.
É, o que que acontece? O Sarney, ele... Alguns dos planos, me corrijam se eu estiver errado, não tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Mas alguns dos planos foram engatilhados no governo dele. O próprio plano real, que foi introduzido depois pelo Fernando Henrique, já tinha sido pensado no governo Sarney, velho.
Não, acho que na Nova República todo mundo bebeu um pouco de todo mundo. Todo mundo tomou no mesmo copo. Porque Sarney fudeu com a inflação do Brasil. A única história que eu sei do governo do Sarney que todo mundo conta é que, mano, o bagulho tava R$1.
Tava louca.
Você saía do mercado, o maluco já era R$10.
É, mas aí, tipo, a inflação naquela época fez com que o Collor tornasse todo brasileiro sócio do Brasil.
É, mano, mas aí do mesmo jeito que ele fez...
Ele fudeu com todo
mundo. Do mesmo jeito que ele fez o cara se tornar sócio... Ele fez o cara se fuder lá com aquele papo da poupança, né?
É, o cara não recebeu.
Que foi o que derrubou ele. Foi o que derrubou ele. E, mano, não é um plano ruim.
Não é um plano ruim.
Foi o que o Guedes fez. Foi o que o Guedes fez com o FGTS.
É, basicamente.
Entendeu? Ele falou assim, galera, eu não vou dar mais juros pra vocês, beleza. Mas vocês vão poder usar esse dinheiro. Esse dinheiro voltou pra onde? Pro cu dele, velho. Esse dinheiro voltou pro cu da economia. Entendeu?
A economia só não parou por causa disso.
Exatamente. Aí você fala assim, ah, não, não vou dar auxílio emergencial, meu Deus do céu.
Mas, cara, tipo, sabe o que é foda? Se você ver ali o quanto que foi gasto de auxílio emergencial e o quanto que é gasto com as Forças Armadas do Brasil, que não faz porra nenhuma.
Não, pra mim não tinha que ter.
Não tinha que ter essa porra, não faz nada?
Pra mim acaba com a Força Armada e bota o
Power Ranger. Não, aí os caras falam, proteger nossas fronteiras. Cara, é muito fácil entrar no Brasil, velho.
Não é só fácil entrar no Brasil, como qualquer porcaria vem pra cá, né, velho? Isso que é foda. Aí você fala assim, não, beleza, a gente vai colocar o exército pra proteger a fronteira. O Brasil é o país que tem a maior fronteira do mundo.
É, tá ligado?
Mano, você acha que a gente não foi invadido por quê? Por causa do Mercosul, tio, dos papel que o Lula assinou lá. Pra ninguém invadir essa porra aqui, velho.
Não, é que, tipo assim, um bagulho que aconteceu também, tipo, que é histórico... Foi a Guerra do Paraguai, né? Tipo, o Brasil, mano, dizimou a porra do Paraguai inteira, velho.
Por causa do Acre.
É, por causa do Acre, mas tipo... Foda, né? Pra quê? Deixa aquela porra lá. Mas assim, o Brasil, ele mostrou uma força. Porque o que tava acontecendo era, tipo... Historicamente falando... o Brasil, o Paraguai, ele tava, tipo, meio que... se consolidando a sua economia através do dinheiro que a Inglaterra estava investindo. Então, tipo, isso meio que gerou um certo ciúmes no Brasil. Tipo, os caras ali estavam se tornando um polo muito fodido, assim, de distribuição de várias coisas. E aí o Brasil foi e, tipo, inventou essa guerra. Tipo, o Acre pro Brasil não era muito... Não era muito interessante. O Acre pro Brasil era pro Brasil mostrar força e não ser invadido, né? Tipo...
Pior guerra que teve, velho.
É, então, tipo, mano.
Morreu uma galera aí, mas, mano, não teve influência de porra nenhuma.
Não, mas serviu pro Brasil mostrar força. Porque,
mas que tipo... força, tio?
É, e colocou, tipo, na época tinha.
O Paraguai?
Não, é, mas é.
Hoje, se fosse. Você olha... não, hoje, não, se eu falasse assim, caralho, o Brasil entrou numa guerra contra a América Latina inteira, tio. Foi Bolívia, não, nós sim, derrubamos. Sim. Veio Cuba, nós derrubamos. Veio todo mundo aí, tio. Ninguém segurou nós.
Só que,
aí
só que
é estouro.
Se você olhar o Paraguai naquela época, é o que eu tô te falando. Os caras, eles tinham muitas empresas inglesas que investiam no país. Então era um país que era um potencial. Ele tava em potencial de desenvolvimento. Tanto que a ordem pro Brasil foi: mata todos os homens do Paraguai. Basicamente foi o que aconteceu. O Paraguai, tipo, mano, mataram todos os homens, quase.
Caralho.
Tipo, não sobrou quase homem no Paraguai. Que era pra não ter braço pra trabalhar pros caras, entendeu?
Mano.
Tipo, era pra mostrar força. Era pra mostrar
Brasil
força.
Brasil sempre fudendo.
Você entendeu?
Aí hoje, onde vai comprar as coisas?
É, e aí tem até umas histórias que eles...
Mas teve um plot twist aí que eu vi aí outro dia.
Tem até...
Por causa da desvalorização do real, os caras estão vindo comprar aqui no Brasil.
É, tipo isso.
O Brasil virou o Paraguai do Paraguai.
É, tá ligado? Porque o cara lá ganha em dólar, tá ligado? Ele vem comprar aqui no Brasil, não foi barato. Então, tipo assim, o que que aconteceu? O que que acontece agora? Hoje a gente olha pro Paraguai e vê um país fraco, gente olha e fala, mano, o Paraguai não tem nada, é um país destruído. Mas porque o Brasil destruiu ele, que ele vinha numa crescente, também não era, nossa, que puta potência. Mas era uma exponencial ali, tava
crescendo. Era uma fagulha, né, mano?
Era uma fagulha que tava crescendo. E aí o Brasil viu isso e aí teve aquela a Guerra do Acre.
Você vê que burrice, mano. Eu olho pra Europa e falo, caralho, os caras lá se tretaram, guerrearam, foram inimigos em algumas guerras, tá ligado? Teve uns caras que ficou de um lado e outro de outro, foda-se.
Não, mas lá na Europa é isso até hoje.
Aí os caras falaram assim, não, irmãos, univo-vos. E, mano, criaram a zona do euro, fizeram a puta moeda que é forte para um caralho.
É, não, mas
ninguém assim, bate o euro hoje.
Mas se você for ver, tipo assim, a Europa também, essa Europa boazinha, a Europa tranquila sem guerra, é uma Europa recente, cara, porque até os anos 90 ali ainda tinha as quebras ali
na, eu sei.
Aquelas quebras do Slobodan lá, dos Hungarai da vida lá, e tipo, vários países ali. Ainda tinham, tipo, os seus mandatários fudidos.
Sim, até
fortes.
Hoje a gente tem a rainha lá, né, cara?
É, não. Então, mas,
preconceituosa
assim,
do cara.
Mas assim, a rainha ainda ela não era um general, né? Tipo, ela fudiu os
outros.
Acho
que ela nunca foi, mano.
Não, ela fudiu os outros, mas no país dela ela era soberana.
É, pelo...
Agora, tipo, você pega o Slobodan, o cara matava o pessoal do próprio povo e foda-se, tá ligado?
Ah, mas...
Mano, você me traiu, eu vou te matar.
Tá certo. Traidor, maldito. Mentira. Mas eu acho que, mesmo nessas diferenças, os caras conseguiram fazer uma economia forte e suportou uma crise do caralho na Grécia, Portugal. E hoje Portugal tá aí liderando a crise do coronavírus. Deu vários exemplos e o caralho. Por quê, mano? Teve uma galera apoiando. Se acontecesse isso aqui no Brasil e eu não vi... E eu serei presidente pra fazer isso. Daqui 8 anos, eu vou transformar o Mercosul na maior potência econômica do mundo. Mano, escreve isso que eu tô te falando, ouvinte. Você vai votar em mim. Você vai ver eu na TV. Você vai fazer campanha e cantar o jingle da minha campanha. Entendeu? Eu vou fazer o Brasil ser a maior potência econômica do mundo em 4 anos. Em 4 anos eu vou fazer esse país andar como nunca andou. Vai ser tipo uma viagem no tempo com a nave da Star Trek. Você vai andar em dobra.
Caraca, velho.
Cara, eu tô prometendo isso pra mim.
Não,
mano, vai ter o Hiperloop aqui. Não vai ter o... Vai ter o aerotrem por baixo da terra. Vai ser um tubo. Entendeu? Não vai ter esse negócio. Vai ter um aerotrem... Aliás, um aerotrem não, um subtrem. Vai ter um metrô.
Vai ter um submetrô
com...
Marino.
É isso mesmo. Vai passar por tudo. Vai evoluir aí todo... Vai mudar o transporte no mundo. Eu vou conversar com o Elon Musk. Vou fazer ele implantar essa porra aqui, porque dá pra fazer.
Dá pra fazer.
E, cara, eu acho que assim... É, por toda essa história que a gente pegou e lá do início, quando a gente começou a falar... Por que, que o brasileiro é tão perdido? É por conta disso, cara. Eu acredito que o brasileiro ele é um povo muito foda. Muito foda. Cara, a gente tem uma fuga de cérebros.
É o que a gente tava falando no começo da ideia. O brasileiro, ele foi adaptar. Mano, ele...
Cara, a gente inventou avião, tio. Inventou a porra toda. Entendeu? O Santos Dumont inventou o relógio. O Santos Dumont inventou o tempo, cara.
Isso aí tem a ver muito. Criar seus heróis. Então a gente criou o Santos Dumont como um herói que, tipo, o cara se matou pela invenção dele. Você sabe
disso? Sim, tipo, sim.
Tá ligado? A invenção dele...
Ele pulou do avião, né?
Que ele se enforcou no trinco da porta do banheiro, tá ligado?
É uma morte triste, né, mano?
É uma morte triste. É que aí tem as conspirações que tem muito cara que morreu...
O Tesla mesmo, né, tio?
Masturbava se enforcando, né?
Meu Deus do céu.
Que pode ser que ele tenha feito isso.
Que loucura.
Ninguém sabe.
Sadomasoquismo.
Todo mundo sabe. É, todo mundo sabe.
O Santos Dumont inventou o sadomasoquismo.
Era uma... Mas todo mundo sabe que era um problema mental, um problema emocional, na realidade.
Mano,
que fez ele tirar a vida dele por um bagulho foda que ele criou. E aí, ele criou, assim, né? Ele ajudou a implementar. Não, naquela época, na época do Santos Dumont, já vi vários historiadores falando sobre isso. Tem alguns canais de história que são bem legais, a galera do Jovem Nerd, mano, os caras capricham nos bagulhos de história que eles fazem. E aí, tipo, o que eles falam é que, tipo assim, naquela época tava uma corrida muito grande pra ver quem que ia fazer o avião. Eles já tinham esse protótipo de avião, não foi um bagulho que ele tirou da cabeça dele, ah, eu vou fazer aqui. Então, os irmãos White já estavam, tipo, tinha os irmãos White,
Wright,
eu acho que Wright. Eles já estavam, tipo, eles foram os primeiros caras a catapultarem um avião e ele planar, né? Tipo, ele planou um pouco, bem menos do que o do Santos Dumont.
Mas eles... o bagulho deu uma volta, tio.
Não, aí o que o Santos Dumont fez foi... Ele fez o primeiro...
Não tinha
um
WhatsApp. Não tinha um WhatsApp naquela época. A comunicação de um canto pro outro, mano...
Não.
Aí eu vou te falar num bagulho.
Assim, já tinha os encontros de construtores na França. Tinha muito encontro de construtor na França. E os caras, os irmãos White já tinham aparecido em algum desses encontros. A questão é que ao mesmo tempo que o Santos Dumont tava fazendo, os irmãos White também estavam fazendo nos Estados Unidos e os deles tinham resultados melhores do que o do Santos Dumont. Só que quando o Santos Dumont fez o 14 bis, que o bagulho rodou e voou bonitão mesmo, aí o que aconteceu? Aí, tipo, deram pra ele como o primeiro e essa serra tá...
Caralho, o cara vem me ligar uma serra. Agora são exatamente 9h40 da noite. Ó, isso é morar no centro, tio. O cara vai fazer obra, foda-se. É isso.
Poucas.
E não é no prédio, é na rua. O cara vai, não, vou... Chega o Detran não, né? A CET. Ah, nossa, aqui um pedaço de asfalto. Vamos cortar.
Vamos quebrar.
Agora aí na quebrada, tio, é buraco atrás de buraco. Mas aqui, ó... 9 horas da noite, parça. O cara tá fazendo o seu imposto. Valeu.
Valeu, Gorgonha.
Governo do estado de São Paulo. É, tá. Aqui seu imposto vale de verdade.
Não, então, e tipo, eu nem lembro mais porque que a gente entrou no papo do Santos Dumont, mas beleza.
Não, mano, a gente tava falando dos heróis
sim,
e tal.
Sim, e aí, tipo, entra nessa questão de criação de herói, né? Então, tipo, pro brasileiro é absoluto. Pro brasileiro é absoluto o Santos Dumont. Mas também porque o Santos Dumont nunca deu entrevista. Porque provavelmente esse cara deveria ser meio chato.
Então, mano, mas aí sabe o que eu li outro dia? Eu não sei qual que é o nome do cara. Mas qual que é a fita? É, todo mundo fala que o Einstein é meio piruta, o Tesla é meio tan. Eu acho que o cara que ele é meio pra frente, o cara que ele é meio pra frentão de tudo, quando ele é moleque, ele é meio demente.
É, mano.
E aí teve uma mão que o cara foi, o moleque ia pra escola e aí o professor falou assim, nós não podemos continuar com seu filho porque ele tem problemas sérios mentais, então você vai ter que educar ele em casa. Aí o que a mãe dele fez? Pegou e falou, seu professor mandou um bilhetinho, deixa eu ler. Nossa, filho, que bom, seu professor falou que você é um aluno tão excepcional que eu não vou, que ele não consegue te educar na escola. Então ele pediu pra mamãe te educar em casa. E, mano, o cara virou um cara puta foda e tal. Revolucionou o mundo. Eu não lembro o nome dele. Quem lembrar, bota aí no comentário. Bota aí onde for. E a gente vai descobrir quem for.
O nome dele é PC Siqueira. Ele tá sendo que usando brincadeira, zoeira.
Podia ter falado Felipe Neto, cara. Que tá mais no hype.
Não, é porque teve essa parada do PC Siqueira fazer o homeschooling.
Ó, eu tive que fazer uma pausa aqui rapidinho, né? Pra fechar a porta ali que tava vindo uma serra aqui, que eu já editei e tirei ela aqui desse áudio. Mas nesse meio tempo eu quebrei a maçaneta do banheiro. Eu queria dividir isso com vocês. Mas voltando aqui ao tema, eu vejo que o Brasil sofre... Cara, esse tema é um tema que eu queria muito conversar, que nunca tinha achado forma de falar nele. E hoje ele surgiu de um jeito tão da hora que eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio até aqui. O Brasil sofre um baque educacional social desde quando ele foi criado. A gente tem uma base escravagista, dominadora, autoritária, agressiva, baseada na escravidão, na opressão de minorias. E isso se retrata até hoje, de diversas formas, com roupas diferentes, com faces diferentes. E o Brasil, ele sofre ainda de um racismo estrutural, ele sofre ainda de um racismo econômico, ele sofre ainda de um preconceito social muito grande que a gente deixa de lado muitas vezes para sobreviver. A gente não deixa de sofrer racismo, a gente não deixa de sofrer problemas, a gente não deixa de sofrer todas as mazelas que o cara que ia lá pro açoite sofria. A gente continua sofrendo elas, só que com uma dor diferente, com marcas na alma, com marcas na nossa história, com marcas no nosso psicológico, que levam isso para a história. As nossas famílias, os nossos descendentes, a nossa vida, a partir daqui, ela é baseada no que a gente vive. E como eu disse, a história é escrita por todas as pessoas que já sofreram, e ela é contada para que ela não se repita. Então, esse episódio é mais uma lembrança de que nós precisamos nos levantar contra todas as injustiças praticadas no Brasil e no mundo para que a gente torne esse lugar, que é o único lugar onde a gente pode viver no momento, um lugar melhor. Então, se você gostou desse episódio, baixe o Castwood, é um aplicativo de rede social de podcasters para que você possa interagir com o podcast do Fim do Mundo, possa comentar, compartilhar esse episódio e todos os outros episódios disponíveis aqui. Você consegue criar playlists, você consegue ouvir outros podcasts que estão no catálogo do Castwood. Então baixe o Castwood na Play Store ou na Apple Store e use ele com muita sabedoria, porque tem muito conteúdo de qualidade. Nós somos um podcast exclusivo do Castwood. Eu agradeço muito ao Rodrigo por ter participado desse episódio comigo, porque foi um episódio que para mim marcou muito. É o primeiro episódio presencial que a gente está fazendo o podcast do Fim do Mundo. E ele é uma pessoa que eu considero demais, uma pessoa que marcou a minha vida, né? E eu marquei a vida dele com um momento muito legal. E é isso. Valeu, Rodrigo.
É isso aí. Fiquem em casa, pessoas, por favor.
Cuidem-se.
Cuidem-se. E cuidem dos seus. E é isso aí.
Obrigado. Exatamente. Lavem as mãos, usem máscara, não façam aglomerações.
E me sigam, @ Rodrigo Rosa.
@ Rodrigo Rosa.
Eu tenho bastante coisa pra falar, eu falo bastante merda.
Isso aí.
É isso aí, vamos aí.
Vocês viram aqui durante uma hora.
É isso aí.
Um abraço, esse foi mais um episódio do podcast do Fim do Mundo. E quem puder...
pode cortar essa parte.
Não, é isso aí. A maconha tem que ser liberada para que as pessoas possam acabar com o tráfico de drogas de um modo geral e transformar o traficante em empreendedor. Abraço, tchau!